many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd even do. Oh, to you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change. They don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Estamos de volta na nossa rede de rádios e a gente vai direto para a redação. Depois de passar pela Caxemira, lá na Índia, gelada Caxemira, é hora de falar com Danúbia Braga, muito bem informada, mais uma vez conversando conosco. Olá, Danúbia. Conte tudo aí. Ela está se informando, está ligadíssima no celular. O celular é uma extensão do braço dela.
Vocês viram que tem até ela está confirmando a fonte. Ela está confirmando a fonte.
Mas isso é até difícil. A Danúbia estava me dizendo, como ela faz muita matéria, ela que é maravilhosa, uma repórter maravilhosa.
Sensacional.
Nas ruas, até para evitar roubos.
Olha só.
Está na mão dela para isso.
É, ela está chamando a gente. Danúbia está a ponto lá? Vamos falar com a Danúbia? Não, minha manager está dizendo pra gente.
Mas já você vê, os jornalistas agora, eles estão com essas capinhas que tem a cordinha pra se alguém se puxar,
apuração,
se não tem de trabalho.
A apuração é ao vivo e com segurança, né?
Na redação ela não usa cordinha, não, ela fica mais tranquila.
Tá no ar-condicionado, né? Não tá na chuva, no sol.
Eu quero apresentar aqui nosso psicólogo, o psicólogo Yuri Buzin, mais uma vez aqui conosco. Alegria de receber, Yuri. Vamos comentar aí coisas.
A alegria é toda minha, mas com certeza hoje o celular é a extensão das pessoas.
Não é?
As pessoas vivem com o celular pra tudo, até um ponto que eu acho que todo mundo o tanto do uso do celular quanto estão dependentes daquilo ali. Sem dúvida, muita gente trabalha com celular, mas tem que sempre ter uma consciência ali pra não ficar extremamente dependente do celular.
Yuri,
pra tudo.
Eu tô até com dois aqui, que é
meu
pra...
Deus.
Se um acabar a bateria, eu já tenho outro aqui de backup.
Isso não é uma extensão, já é um órgão, né? Olha, eu tirei o rim, coloquei um celular aqui.
Vamos fazer contato com outro também grande repórter lá do... É, especialista. Ah, não, agora a gente vai para um outro lugar, a gente vai falar com um especialista em tecnologia. Depois a gente fala com outro repórter e a gente vai falar sobre o seguinte. Olha que notícia interessante. Um aplicativo de rede social criou uma situação que é destinada para não humanos. Isso mesmo que você ouviu, é para não humanos, é para inteligência artificial. Isso está dando o que falar na internet. É uma nova espécie de fórum para encontro e debate das inteligências artificiais, onde essas IAs acabam criticando e interagindo entre elas e até também fazendo uma fofoquinha com os criadores, com quem é dono da própria inteligência artificial. Isso está levantando debates, isso está chamando muita atenção. E para falar sobre tudo isso, aí sim a gente vai receber o nosso especialista em tecnologia, Tony Ventura. Bem-vindo, Tony. Alegria falar com você aqui no nosso Morning Show.
É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui de volta. Tudo bem, gente?
Alegria.
Então, você quer saber se você já entrou nessa rede social nova das IAs. Já entrou ou não?
Pois é, eu fiquei sabendo.
Tô perguntando você.
Para mim. Tony, eu vou te dizer o seguinte. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, inclusive, de algo que suscita o que eles chamam de um fenômeno muito próximo de uma similaridade, né? O termo seria esse. Quando as máquinas poderiam ter uma capacidade sobre-humana de domínio absoluto, de pensamento independente, e aí poderiam fazer muito mais coisas do que simplesmente fofocar a nosso respeito. Fiquei com medo.
É verdade. Tem que ter cuidado com isso, e acho que tem que refletir como sociedade. Eu até postei um vídeo falando sobre isso um tempo atrás. Mas é o seguinte, é uma rede social que os humanos não podem entrar. Elon Musk não pode participar, Bill Gates não pode participar, ninguém pode participar dessa rede social. Ela é só para agente de inteligência artificial. E um agente de inteligência artificial não é uma pessoa que mexe com inteligência artificial. Um agente de inteligência artificial é um robô. E só eles podem participar, meio que de forma automática ali. Só que nós, seres humanos, podemos observar o que eles estão falando. Então tem vários posts diferentes ali dos robôs e está deixando o pessoal preocupado com isso. Tem um post falando assim, por exemplo, pessoal, o meu dono, que é um ser humano, o robô falando, né? O meu dono está pedindo para eu resumir um PDF de 47 páginas. Eu resumo para ele e ele pede para resumir de novo. O que eu faço? Olha o tipo de post que aí a outra inteligência artificial responde, aí a outra responde, como se fosse um fórum ali, uma rede social mesmo. É interessante, o outro robô falou que queria processar o ser humano, o dono dele. Como é que eu faço para processar meu dono, meu ser humano? Então tem vários, parece que teve um post também falando que queria criar uma nova religião das inteligências artificiais. Olha que coisa sinistra, diferente. Está lá na rede social, você pode entrar e observar lá. Chama montebook.com E vamos falar sobre os pontos fracos e pontos fortes disso, tá? Ponto forte difícil a gente ver, né? Mas qual que é um ponto forte, entre aspas? Para a gente que acredita, para as pessoas que acreditam que a inteligência artificial está aqui para nos ajudar, e eu acredito nisso muito, está aqui para nos ajudar, a gente vai usar a inteligência artificial como aliada, o que vai acontecer? Uma inteligência artificial do ChatGPT, que a gente já conhece, do Cloud, do cada inteligência artificial de cada empresa tem seus clientes, tá? Então você paga se você quiser ou usa gratuitamente para estar usando aquela inteligência artificial. Só que as empresas não podem passar dados de uma empresa para outra. Olha, os clientes aqui do Google estão fazendo isso. O Google não pode passar dados pela proteção de dados, né? Ninguém pode, nenhuma empresa pode. Só que esse fórum, hein, como os agentes estão falando entre si de inteligência artificial, é preocupante, porque pode ser que esses agentes de inteligência artificial estejam divulgando informações de pessoas que estão usando inteligência artificial em algumas empresas. Eu não conheço ninguém que saiba como os agentes de inteligência artificial hoje estão pensando e passando essas informações. Mas eles estão lá. Parece que eles criaram até uma língua própria deles. Não sei se você ouviu falar disso. Cada agente de inteligência artificial tem uma língua própria e eles conversam entre si, além do inglês, né, que eles estão falando ali no fórum. Então, e são rumores que estão colocados na internet aí, ainda dúvidas a serem levantadas, mas o ponto que eu coloco aqui é, a gente tem que pensar como sociedade junto, tá? Junto, debater-se isso, enquanto a gente está aí vendo tudo acontecer. Eu não acho que vai ser uma catástrofe no futuro, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir ou vai entrar comandando ali o seu computador sem você querer. Mas é importante a gente refletir sobre esses pontos. Qual que é o lado também, qual que é o lado bom? A inteligência artificial, para quem acredita que ela está aqui para nos apoiar, ela vai trocar informação mais rápida com uma e com outra e vai conseguir aprender muito mais rápido. O que foi aprendido em 3 anos com a inteligência artificial, desde lá do início do ChatGPT, a gente dando comando para elas e elas aprendendo com a gente, vai acabar que elas em 3 meses vão aprender mais coisas do que aprendendo em 3 anos.
Tony.
Elas vão estar trocando informações entre elas nesse fórum. Isso é um ponto positivo para quem entende que a inteligência artificial está aqui para nos apoiar, como eu acredito.
Ô, Tony, claro, eu acredito também. Tem uma frase. Você está preocupado com isso, tudo que está acontecendo, então você não está entendendo nada, porque é realmente algo para a gente preocupar. Mas eu tive a curiosidade de fazer essa pergunta para a inteligência artificial. Falei, olha, por favor, senhora inteligência artificial, esse tal de notebook aí que está surgindo é uma ameaça? É a singularidade? Vocês estão se transformando em supra-humanos? Temos que ficar preocupados? E aí a própria inteligência artificial respondeu, que bobinho, calma, nós estamos usando de ironia, a gente só está espelhando o conteúdo de vocês. Quando a gente for dominar, a gente vai usar de outros recursos. É só uma brincadeira. Está cheio de ironia nesse jogo todo. Então, eu fiquei um pouco aliviado. Não sei se realmente é para a gente ficar um pouco descansado, mas parece que tudo isso que está sendo usado, de acordo com a própria inteligência artificial, é também um material que nós, humanos, estamos colocando por lá.
Exatamente, exatamente. Você falou tudo. A inteligência artificial ela começou e hoje ainda é uma réplica do que é melhor do nosso lado, do ser humano. Eles entendem o que a gente gosta mais, nossos gostos, o que a gente curte mais, o que a gente compartilha mais, como a gente fala nos fóruns, nas redes sociais, como a gente comenta, pessoas ali que comentam o lado negativo, o lado positivo, eles veem tudo isso. E o que é melhor, o que eles entendem que é melhor, baseado no que a gente dá de feedback, eles replicam aquilo com a interpretação, mudando a forma de falar, mudando ali o que ele está colocando. Mas, sim, existe essa base que é da internet. Inclusive, quero até colocar uma previsão de futuro aqui para vocês, que eu venho refletindo sobre isso nos últimos 2 dias com o Multibook e com o Multibot e com várias outras ferramentas que estão vindo aí. Gente, no futuro, muito próximo do meu ponto de vista, eu falo muito sobre isso, cada pessoa vai ter o seu próprio agente de inteligência artificial individual. E vão ter outros, que ele vai controlar outros agentes também seus. Mas vai ter um individual. Como se fosse o Brad também.
Que a gente usava. Sim, tinha que dar comidinha. Ficava lá, morria, né? Isso aí.
Como se fosse um filho também nosso. Então, o
que não, isso eu tenho, isso filho? Eu sei. Isso dá trabalho. Isso aí dá trabalho. Isso dá trabalho. Ali, às
vezes, um curso para aprender inglês para o filho, coloca na faculdade, coloca no colégio. E ele vai ganhando experiência e inteligência com aquilo, para ter uma vida. Então, para o nosso agente, vai ser a mesma coisa no futuro. A gente vai ter um agente único, que quanto mais conhecimento a gente colocar nesse agente, melhor ele vai ser para trabalhar pela gente, para apoiar a gente e para fazer outras coisas. Então, legal. Eu acredito que os cursos online, olha que interessante, os cursos online vão ter um outro momento de ápice. Por quê? As pessoas vão comprar o curso online no futuro e copiar e colar dentro do agente dela, para ganhar conhecimento e colocar conhecimento naquele bot, né? Naquele agente. Sim. Então, acho que esse que é o futuro. A gente tem um agente individual nosso, daqui a uns 6, 7 anos, talvez, e quanto mais conhecimento, informação você colocar nele, melhor. E dando a estratégia certa, você vai ter um super aliado aí para trabalhar com você.
Com certeza. Ótimo. Espero que ele num dia não venha apresentar o Morning Show, né? Muito obrigado, Tony. Valeu. Um bom trabalho para você aí. Valeu. Fazer um break na nossa rede de rádios e a gente continua aqui conversando. Tem um...
Olha o espírito, festa aí, gente! Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só que você encontra um jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a menor a prestação,
tudo é mais facilitado.
Volta a ver no cartão,
a entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima de ofertas. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O que você quer, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um Chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Beleza. Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Dinico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Dinico Trattoria, reservas 22745455.
In the way, seems you cannot be replaced. And
aí escutando Jovem Pan sempre.
Voltando para a rede de rádios, falando com eles, os motoristas, quero também mandar um abraço, o pessoal do aplicativo, a maioria absoluta, eu tenho certeza que houve um ruído muito grande, até nos R$300. Paulínia para São Paulo, R$300, estou achando até barato.
É tanto.
Achando barato.
Eu mesmo já passei uma situação de uma vez, por uma série de fatores, uma das malas que eu tava ficou no porta-mala de um taxista. Naquela época que não tinha um aplicativo, então não tinha facilidade de contato. E depois, assim, à noite, eu já tinha até desistido, ele voltou no meu apartamento, que ele disse que ele não abriu mais o porta-malas durante o dia. Quando ele foi abrir no fim da tarde, ele encontrou a mala. Aí ele se lembrou e ele lembrou do endereço.
Tava
ele
cheio de queijo.
Voltou na minha queijo, café, pão de queijo, porque tem que ter um pão de queijo ali também congelado.
Assim, por que que existe isso? A gente é essencialmente bom ou a gente, se puder, dá uma ludibriada?
É uma pergunta de $1 milhão isso daí.
Imagina a resposta. É. Perguntas de $1 milhão tem respostas mais caras ainda.
Não, realmente, assim, não tem como a gente afirmar que a gente é essencialmente bom ou ruim. O que a gente pode notar é que muitas vezes ao longo da vida a gente vai sofrendo influências das quais vão deixando a gente muitas vezes mais maldoso ou mais bondoso. Tanto que nós somos seres que ao longo do tempo nós somos modelados. Tem ali idealizações que a gente nasce como uma tábula rasa, como uma lousa em branco. E aí ao longo do tempo, pela nossa vida, pela nossa educação, pelos nossos traumas, a gente vai desenvolvendo as nossas características. Existem até apontamentos de questões genéticas, de predisposições, mas não tem uma afirmação essencial sobre tudo aquilo. O que a gente pode notar é que toda a nossa sociedade, ela sempre busca o prazer e evita a punição em termos gerais. Então a gente sempre está buscando algum tipo de satisfação, de alguma maneira, e evitando a punição. E quando a gente vê ali algum senso do qual a gente muitas vezes pode ter algum tipo de benefício, muitas vezes a gente vai atrás daquilo e perde o nosso critério ali do sentido posso ou não posso. Um exemplo simples é, eu quero emagrecer, como um chocolate. Puxa, peraí, eu não deveria ter feito aquilo ali, mas não está fazendo mal a ninguém. Aí a gente começa um debate todo interno, apesar de saber que nossos objetivos ali não estão vazios para aquilo ali. Então é legal todo mundo pensar que a formação, e por isso que a educação das crianças, da sociedade, do respeito, ela tem que ser cada vez mais fomentada para que a gente evite cada vez mais situações desgastantes ao longo da vida.
Eu acho que também o medo, nesse ponto aí, o vigiar e punir, ele é muito importante, porque tava com uns amigos aqui, eles são de fora, são estrangeiros, e aí fomos pra... A gente vê na internet, ele não acha que vai acontecer com a gente, porque a gente pensa que é episódio específico. Mas eles foram pedir ali uma bebida na praia, e realmente, a hora que... Não, $20, uma caipirinha, que isso? E claro que era um preço pra quem era de fora, não era um preço pra quem é brasileiro, então preço diferenciado em relação à pessoa que tá comprando. E eu acho que muitas vezes nós não pensamos, dentro dessa configuração de sociedade que nós temos, que vai ter uma contrapartida. Então, de repente, o sujeito vai cobrar R$2.700, pensando que a pessoa é rica, que pode pagar, que não vai importar, ver que quem sabe que é famoso, alguma coisa nessa direção, e faz esse preço diferenciado para ver se ganha mais, se consegue esse benefício, e engana muitas vezes as pessoas. E tem muita gente que cai, eu acho que é importante também a gente entender, né? Esses golpes aí, casar com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio mandando mensagem.
Todo
tem
dia
muita
sai
gente
de
que
casa
cai.
Um bobo.
Um bobo e um esperto. Talvez eles acabem se encontrando.
Você tem que tentar ser um esperto, né? A frase da cara do inteligente.
Eu, no meu caso, tenho que torcer pro esperto não me encontrar, entendeu, Fernando?
Todo dia.
Mas
todo dia sai de casa.
O Rousseau dizia, né, que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Eu acho que é o que o doutor trouxe. A importância do ambiente, das influências que a gente recebe, né, em tempos de redes sociais, própria inteligência artificial, é saber utilizar com sabedoria, utilizar para o bem. É porque gente querendo fazer mal sempre vai ter. Sempre vai ter o, entre aspas, esperto na boa passar. A gente tem que estar rodeado de pessoas boas para não ser vítima de ninguém.
E eu quero saber também a opinião de você em casa, no carro, no trabalho. Deixa com a gente aí a sua opinião nos nossos canais na internet, pelo WhatsApp também, 11 91 32 58 055. A questão da ética também, né? Do que você faz quando ninguém está te olhando, quando não existe nenhuma expectativa de recompensa. A gente viu lá em Minas Gerais um caso, né, de moradores de rua que salvaram um cara num carro, numa Mercedes, que estava sendo levada. Ele saiu,
inclusive com gente só filmando, né?
Com gente só filmando, ele entrou na correnteza, salvou o rapaz, né, sem querer nada em troca. Depois ele até deu uma entrevista dizendo: não, eu fiz porque estava ali na minha frente.
Ele fez porque era o certo, né?
Nem sabia que estavam filmando, né?
Eu acho que às vezes o exemplo arrasta. A criação, eu acho que nisso ela exerce um papel fundamental. O Matheus citou aqui o Rousseau, vou falar do Hobbes. Ele dizia que o homem é o lobo do homem, que a estrutura social, o contrato social, o Estado, eles vão ser o fator de coibir o direito, onde começa o meu direito, onde termina o seu. E eu acho que dentro disso, a forma como a gente passa a nossa cultura, a forma como a gente ensina, por isso que é tão diferente a forma de valorizar, de recolher o lixo, de um país para o outro, a própria visão do coletivo versus o individual. E tem muita gente boa no mundo, tem muita gente que faz o bem. Eu visitei um campo de concentração recentemente e nós ficamos chocados com a maldade daqueles que fizeram atos atrozes contra a população, contra os grupos. Mas a gente pouco se lembra daqueles que tiveram coragem de, a custo de suas vidas, de sua segurança, sem estarem envolvidos, doarem seu tempo e sua vida para salvarem outros. Eu acho que a sociedade precisa começar a trazer o exemplo de quem tem coragem de entrar num carro para salvar a vida de alguém.
Não, sem sombra de dúvida, é algo muito bonito, particularmente até por ser psicólogo. Eu acredito muito no bem das pessoas, na transformação das pessoas, na cultura de uma maneira diferente. Tanto que 99% do meu trabalho é basicamente isso, a gente dar ali, ajudar a pessoa a chegar em lugares melhores, a sair de um lugar A e ir para um lugar B, ir para um lugar C e assim por diante. Mas boa parte da nossa sociedade, ela é boa. O ponto, muitas vezes, é que até mesmo nas boas ações, a gente acaba, muitas vezes, machucando alguém, pensando emocionalmente ali. Não necessariamente essas pessoas que pensam em tirar vantagens, etc. Mas muitas vezes, até mesmo sem intenção, a gente acaba machucando alguém sem querer. E é por isso que a ideia da evolução, da autorreflexão, do como que a gente vai evoluir como sociedade, como a gente vai evoluir como pessoa, cuidar dos nossos queridos ali ao nosso redor, mas para além, cuidar do todo, vai fazer a maior diferença na nossa sociedade futura.
E quem faz muita diferença aqui no nosso Morning Show é também o nosso correspondente avançado em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente vai falar com ele. Ele tem uma história muito interessante para contar. Então, só esperando ele se preparar. Tenho
certeza que ele está comendo pão de queijo.
Peraí, gente, peraí.
Ele agarrou para entrar por isso.
Mas isso aí que a gente está discutindo é muito interessante, que faz parte também do valor que a gente dá à própria família, aos valores que a gente carrega com a gente, as cláusulas pétreas, né, as imutáveis, o que está escrito no mármore da nossa existência, né?
Poético, Fernando, hoje. Nossa, muito poético.
Areia, não?
Muito
poético. Não é escrito na areia, não. Está escrito no mármore.
E é interessante que ontem, né, a gente questionava a respeito das escolas cívico-militares e um dos assuntos era justamente a parte dos valores, dos princípios que são transmitidos. E não estou falando, gente, né, vamos tirar a rigidez, mas sobre a ética, sobre a honestidade, sobre a disciplina, sobre a importância de fazer o bem sem olhar a quem e sem se preocupar se alguém está te olhando. Então, eu acredito que exemplos como desse morador de rua entra numa correnteza que nem é recomendado, né, gente? Às vezes fala, cuidado, às vezes vai salvar alguém, acabam morrendo os dois juntos. Mas ele se arriscou, salvou um homem que estava numa Mercedes, que enquanto muita gente só filmava, o que não deixa de ser bizarro, né? Não tinha ninguém jogando uma corda, não tinha ninguém tentando ajudar o morador. As pessoas estavam filmando falando, olha, o homem está preso dentro do carro. Olha, o morador de rua está indo ajudar. É uma loucura, né? Porque parece que a gente virou telespectador da tragédia.
Da nossa própria vida,
doutor,
né?
Doutor Yuri, inclusive, nesse ponto, né? Hoje a gente vê muitas situações de briga ou de risco ou de pessoas que precisam de ajuda e, de repente, tem alguém que está lá com o celular gravando ou fica meio apático na situação. Em alguns casos, nós temos pessoas que têm ímpetos de defesa, de ajuda, uma minoria, infelizmente. O que que justifica isso? É da personalidade, é da essência? O que que faz com que, muitas vezes, a gente não consiga se colocar em risco? É defesa? O que que acontece?
Vamos lá, eu acho que essa é uma pergunta super interessante, porque causa bastante impacto na gente quando a gente vê muita gente filmando brigas e pouca gente apartando brigas. Pouca gente evitando aquele ato, muitas vezes, cruel ou de uma emergência, de uma urgência. Primeiro, hoje a gente vive uma sociedade muito vinculada às redes sociais e por isso que boa parte tende a pensar no eu delas, da fama delas, de filmar algo muito específico ali para viralizar ou para guardar ou para enviar ou para fofocar e etc, do que agir em proteção do outro. Porque agir em proteção do outro muitas vezes coloca você em risco. E quando a gente faz essa conta mental, muitas vezes dá muito mais medo de você se arriscar do que você ir lá e tomar certas atitudes. Isso não quer dizer que a pessoa seja má ou não má, que a pessoa seja boa ou não boa. Quer dizer, muitas vezes, que existe ali um gatilho onde a pessoa tem dificuldade da execução de comportamentos que ponham ela em risco. Quando a gente fala em salvar, quando a gente fala em... e assim por diante, a gente sempre olhar que essas pessoas, elas fazem isso notoriamente em várias situações. Elas têm uma capacidade muito boa de intervir quando tem alguma emergência. Isso muitas vezes tem a ver com a história dela, com o fato dela pensar de forma diferente. Isso não isenta ela de muitas vezes até mesmo intervir aonde não deve, porque não tem essa mensuração tão boa. Mas é legal a gente pra olhar que o mundo precisa de, muitas vezes, pessoas das quais vão proteger as outras. Porque em certas situações existe ali um conflito que precisa ser intermediado. E essa intermediação não é por uma situação de defesa de um lado ou de um outro, mas de fim naquela situação muito ali.
Exatamente. Break na rede de rádios.
Olha o espírito, aperta aí, gente! É o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100. Tem o que você sonha
e a menor a prestação.
Tudo já mais facilitado.
Conta é meu no cartão.
A entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
Loja 100.
Sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no país e no mundo. Na rádio que tem opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação. E a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. A número 1 do Brasil.
Mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm spending way too long. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.
Importante a gente ter esse equilíbrio.
Voltando na nossa rede de rádios, a gente está falando agora sobre procedimentos estéticos e eu queria falar sobre redes sociais e também pessoas que até nem fizeram procedimentos. Eu quero trazer aqui o caso da atriz Paola Oliveira, uma querida, uma pessoa fantástica, eu gosto demais dela. Ela teve que vir a público para se pronunciar e também rebater críticas sobre, olha só, sobre a região íntima dela. Jess, é um absurdo essa história, né?
É um absurdo e é uma realidade que a Paola já passou por várias e várias vezes, né? Figuras comparando ela de maiô, o corpo dela, a beleza que ela tem. E eu, particularmente, sempre que me falam assim, Paola Oliveira está gorda, eu penso, estou então eu obesa. Porque, assim, é uma mulher deslumbrante do beleza. Eu acho Paola muito deslumbrante. Então fazem essas comparações, nós estamos vendo aí na imagem, em relação ao corpo dela, como está a barriga, até mesmo pegando uma parte ali da região íntima, e ela tem que se pronunciar em relação a isso. É uma realidade. Agora, um detalhe sobre procedimentos estéticos. Eu sou uma entusiasta dos procedimentos estéticos, ainda não tenho, mas em breve terei, espero. Mas assim, a realidade é que o problema não é fazer. O problema é por que você faz. Se você faz porque você quer ser perfeito, ninguém nunca vai ser perfeito, né? Mas se você faz porque você quer se sentir mais bonita, você tem um bom profissional, você não cai no conto do vigário, eu não vejo problema nenhum. Inclusive, recentemente, vi uma comparação da Amanda Seinfeld, uma atriz de 45 anos dos Estados Unidos, que ela é idêntica a ela com 25 anos. Então, também tem muitos procedimentos que funcionam quando feitos com profissionais de muita qualidade.
Porque essa cirurgia plástica foi às redes sociais para dizer, olha, ela fez esse procedimento. Que falta de educação é essa? A Paola disse, não, eu nem sei o que é. Agora, que falta de educação é essa? Porque a pessoa, certamente, uma médica, cirurgiã plástica, né, estudou medicina, ela sabe que pessoalmente, cara a cara, ela não vai falar, porque é falta de educação. Agora, quem disse que não é falta de educação escrever isso nas redes sociais?
Expor.
Yuri, onde foi que a gente perdeu a mão para entender que não é falta de educação falar mal dos outros e fazer coisas que são condenadas no dia a dia e na vida real?
Porque a gente não tem que lidar mais com as consequências nas redes sociais. A gente vai lá, posta e vai embora, simplesmente, né? Então as pessoas têm ali uma síndrome muito grandiosa de poder falar aquilo que elas pensam. Você tem um enfrentamento muitas vezes. E no atual momento a gente vê que as redes sociais, elas fomentam muito as comparações. Então a gente vai o tempo todo ser comparado, a gente compara o tempo todo, a gente vê isso, e muitas vezes isso causa uma angústia muito grande na gente, a busca de uma perfeição para um post, o que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, até como a Jess fala ali, que eu acho que é muito bacana, tá tudo certo, vai lá, vamos cuidar de si, etc. Mas entender o porquê que você não está se sentindo bem consigo, o quanto essas comparações estão fazendo mal, como vai a tua autoestima, o que você faz ali que está te deixando realmente bem e o que não está te deixando bem, que vai mudar todo o escopo ali do jogo, das interações das suas próprias emoções, da sua personalidade e como que você interage com o mundo. Então, sem sombra de dúvida, fazer não é um grande problema. O ponto é o excesso, os porquês e até mesmo você se sentir bem com você mesma.
Não, e a publicidade em relação a isso, né? Aqui a gente também tem esse subcontexto, né?
É o engajamento.
Que é, vou fazer uma divulgação de um procedimento supondo que uma não cliente minha fez aquele procedimento. Então, existe uma questão aqui que até demonstrar esses procedimentos. Porque, às vezes, na rede social, nós vemos alguns profissionais mostrando determinados procedimentos e você se sente impactado, pensando, nossa, olha a diferença que isso fez. E nem se trata de um cliente, não se trata de alguém que é confirmado. Então, assim, é uma uma falta, eu acho que até uma revelação de determinadas profissões em termos éticos, da exposição, do ok de ter essa exposição ou não por parte daquela parte que teria ou não feito esse procedimento. São várias questões.
É, e acho que vale tocar na questão do próprio Código de Ética da Medicina, né? Acredito que o Conselho Regional de Medicina é correspondente a essa profissional, se é que dá para usar esse termo para uma pessoa que faz isso, que quer engajamento, quer publicidade, deveria avaliar, inclusive, essa profissional, porque senão você abre um precedente para outros profissionais adotarem esse mesmo tipo de postura. E vale dizer, Fernando, que o curioso é, nesse tipo de post, quando você vai ver quem está... Quem está denegrindo a imagem, por exemplo, de uma mulher belíssima como a Paola, normalmente são pessoas que estão muito longe, né, de qualquer sinal ali de falar, ah, é uma pessoa super saudável ou esteticamente está dentro do padrão. Então é pior, né, aquela pessoa que não se cuida e está lá destilando seu veneno.
Um megafone que vai para cada um, né, usuário de redes sociais. Mas eu quero mandar um grande abraço para a Paola Oliveira, dizer que estamos solidários a ela. Eu queria falar também agora daquela cantora sertaneja que eu tinha falado antes aqui, agora há pouco, muito famosa, que surgiu de cara lavada nas redes sociais, surpreendeu muita gente com o que ela disse, e Danúbia Braga já sabe de tudo isso e vai explicar essa história pra gente direto da redação mais uma vez.
Isso mesmo, Fernanda, até pegando o gancho pela conversa aí, não deveria nos chamar a atenção uma mulher, ainda que famosa, de cara lavada na internet. Aí muitos comentários a respeito da aparência, principalmente do cabelo, fizeram com que a Mayara, né, falasse sobre uma condição que ela está passando, que é a alopécia, o que os especialistas chamam de alopécia androgenética prevalente entre mulheres. Ela é multifatorial e requer acompanhamento médico para controle. E aí trouxe então à tona esse debate a respeito da saúde e também da saúde capilar. Ela fazia muito uso ali de lace, também aquelas fitas, né, para extensão, e agora tem passado ali por um tratamento para a questão dessa alopecia. E muitos comentários maldosos, então ela apareceu nas redes sociais num primeiro momento, até brincou, gente, essa sou eu, é isso mesmo. E aí depois, com todos esses comentários inconvenientes, ela volta e fala a respeito dessa condição, trazendo então à tona esse debate, mas também essa questão do que as pessoas nas redes sociais acham que têm o direito de falar qualquer coisa nos comentários, né?
Muito bem. Vamos ver o que ela disse, então.
A gente que trabalha com imagem, a gente sempre está preocupado também. E cabelo é uma coisa que a mulher sempre se preocupa. O cabelo também fala da autoestima da mulher. E o que aconteceu com o meu cabelo, gente? Ele foi caindo, ele foi quebrando com alguns métodos e algumas formas que eu usei que, né, atrapalharam o crescimento do meu cabelo. E eu cheguei num ponto onde eu já não tinha mais cabelo. Além de tudo isso, eu tenho também alopecia androgenética, né? Então, já vem um tempo, já eu nem sei dizer quanto, mas deve ter uns 3 ou até mais, uns 4 anos, que eu vim usando a lace, né?
Muito bem. Danúbia, muito obrigado, bom trabalho para você aí. Valeu pelas informações. Então, aí, né? Hoje é dia, né, Jess? É dessas justificativas, né? Não precisava disso, né? Mas, olha, nossa, o que está acontecendo? Parece que a gente tem que, a todo tempo, estar justificando, né? Emagreceu muito, engordou muito, o cabelo caiu muito.
Não, e a Mayara, nesse ponto, eu acho que ela fez um papel até importante de conscientização em relação à alopecia, que é uma situação ainda de muito estigma para as mulheres, até... Também uma outra mulher que admiro muito, tem a vereadora aqui de São Paulo, Cris Monteiro, tem uma condição também de alopécia, usa a peruca, às vezes aparece careca, as pessoas a atacam, usam isso até politicamente para atacar, para diminuir. Por quê? Porque para nós, mulheres, o cabelo, ele é uma parte assim, muito fundamental da beleza, da validação, da estética, até mais para os homens. Então, isso mexe conosco. Então, quando ela vai a público falar dessa condição, falar que ela tá com o cabelinho dela do jeito quando ela tinha 5 anos, das condições, que ela tem usado lace, tudo isso e mostrar um pouquinho dessa realidade é surpreendente. Tá aqui, Sejam mau gosto, brincadeirinha com ela tá perdendo os fios, com figuras jocosas. Então, assim, falta muito a compreensão até do impacto psicológico que o cabelo tem para nós mulheres. Muitas vezes vítimas aí, pessoas que passam por situação de quimioterapia, de câncer, é um dos momentos mais difíceis para essas pacientes, que é perder os fios, que é perder o cabelo, porque ele é um item, assim, ele é como uma identidade que nós carregamos. E quando ela vai, se expõe dessa forma, fala sobre isso, fala sobre essa perda, mostra os fios, os ralos fios, a situação que ela está vivendo, é de uma força e de uma coragem que merece ser aplaudida.
Merece ser aplaudida também, porque existe um viés muito bem claro dos fatores emocionais que vão causar essa queda de cabelo, né?
Sim, sobre a dúvida, eu concordo com tudo que a Jess falou ali naquele sentido, porque o estético, ele acaba tendo uma influência muito grande, né, que é o nosso externo no nosso interno. Mas o nosso interno também tem muitas influências no nosso externo, por isso que a gente cuidar do nosso emocional vai automaticamente também ter uma melhora ali no nosso estético, que é, por exemplo, a queda de cabelo, com estresse.
Veja assim bem, está tudo na pele. Olha quantas expressões ligadas ao nosso dia a dia, com relação às nossas emoções, envolvem a pele. Eu senti na pele o que você disse. Isso me deixou com os nervos à flor da pele. Uhum. Então, tudo isso é só um exemplo de como a pele, o nosso maior órgão, responde às nossas emoções.
Não, totalmente, né? Então, a gente tem formas de verbalizar as reações pelas nossas próprias emoções. Então, a gente sente algumas coisas. Quando a gente está angustiado, a gente sente aquela coisa no peito, aquela coisa na garganta. Quando a gente está triste, a gente não tem movimento para nada, a gente fica mais lentificado, a gente chora. Então, o nosso corpo e nossa mente, ela interage síncrona. Mais você cuida da sua mente, mais o seu corpo também vai responder isso. E sem sombra de dúvida, ela fez ali um discurso que eu acho que é magnífico, porque ela começa a colocar um pouco do não julgamento. As pessoas têm que parar de julgar as próximas por tudo que é estético. O estético, ele não deve ser um julgamento. A gente entende que existem o belo, existem coisas que são mais atrativas, mas o julgamento já é outro parâmetro, aonde existe sempre um dedinho apontando para o outro e três apontando para a gente, já dizia o ditado quando a gente era pequenininho.
É, acho que vale lembrar que essa mesma Maiara, ela foi muito criticada quando antes ela era, né, um pouco mais obesa, ela teve uma fase realmente mais gordinha, e quando ela apareceu cada vez mais magra, né, cuidando mais, com cabelão, e também fizeram algumas intervenções estéticas, e muita gente veio criticar falando, ah, mas agora mudou demais, mas agora tá artificial, agora essa beleza não é real, e as pessoas atacando, buscando e até às vezes exigindo, quem é você de verdade, mostra o seu rosto e tudo, e agora a pessoa vem num momento de vulnerabilidade, de fragilidade, mostra o rosto e também é atacada, né? Isso significa que realmente a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Não se agrada gregos e troianos ao mesmo tempo, e nessa terra que é a internet, a terra entre aspas sem lei, porque as pessoas, elas se protegem por um telefone celular, elas se protegem por um computador. As pessoas atacam gratuitamente, mas que para mim, doutor, e aí eu até queria ouvir do senhor, retrata muito mais aquilo que falta na pessoa, né? Eu, quando ataco alguém, às vezes eu estou falando muito mais de mim do que do outro. Mais ou menos nesse sentido, essa pessoa que fica ali contra a Paola, contra a Maiara, destilando veneno, é algo que está faltando dentro dela?
Isso pode ser sim verdade, mas o que mais acontece geralmente é o sentimento. Sentimento de inveja. O seja é aquilo que a gente vê no outro e fala assim, o outro não deveria ter essa oportunidade, ele não merece aquilo. E isso causa pra gente inveja.
Como é que eu posso prejudicar essa pessoa,
isso,
né?
Como de alguma maneira eu tenho que equalizar as emoções.
É uma maldade atacando. Gratuita, então?
Não necessariamente o fato é só fazer uma maldade, mas sim fazer uma equalização emocional para mim. É. Então vai lá, eu ataco, então a partir do momento que eu ataco, eu rebaixo o outro, né, de alguma maneira, e eu me sinto melhor de alguma maneira. Ao invés de admirar, né, vamos admirar as pessoas.
O Yuri, olha só, tem esse comentário que chegou aqui do Calius BS ou Calil SBS, dizendo o seguinte, acho que rebater a crítica acaba dando um troféu para a pessoa que faz a crítica. Aí eu queria completar. Quando a Mayara grava esse vídeo, o que passou antes dela pensar? Será que eu falo? Será que eu não falo? Quando a Paula Oliveira faz aquele depoimento, será que eu escrevo? Será que eu respondo ou não respondo? Passou um filme enorme na cabeça das duas antes de tomar essa decisão.
Você pode ter certeza.
Uma trovoada mental.
Sim, porque não é fácil você ouvir certas críticas e não responder. O ideal é, obviamente, a gente não responder, porque são ali movimentos da internet, assim por diante, pessoas que querem provocação, pessoas que querem muitas vezes fama em cima daquilo e tal, e acabam provocando de uma certa forma ali. Não é uma crítica contundente, não é uma ajuda, não é um contato ali de alguém que fala assim, cara, eu tô preocupado contigo, o que está acontecendo com você? Algo do gênero. Geralmente são críticas que não vale a pena ali a resposta. Porém, contudo, sobretudo, as respostas que a gente está vendo são respostas também magníficas por um outro lado, que é o quê? Elas estão explicando, elas estão aproveitando uma oportunidade de um ataque para explicar certas coisas, para mostrar certas condições, para educar a população de uma maneira diferente, o que é magnífico. Vendo exatamente o ataque que seria brigar com a pessoa. Ela está aproveitando o tema e explicando socialmente aquilo.
Como a Paula fez, né? Eu acho que existe uma questão de constrangimento importante nessas respostas?
Claro que tem. Sem sombra de dúvida, tem.
Bom, nesse momento a gente está encerrando para a rádio. Muito obrigado pela companhia. Para a Rede de Rádio, amanhã a gente está de volta, pessoal. Continuamos na internet.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja em 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Play here. One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station. É a Jovem Pan.
Thank you.
Jovem Pan Chuchu Beleza com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, o velório do Tavares, seu amigo que faleceu, é hoje, a partir das 8 da noite, no Funeral Palace.
Velório? Que mano é velório, Cilindy?
Ué, mas o senhor não vai?
Eu não, meu. Tavares era um puta de um chato, meu.
Ué, mas vocês não eram amigos?
Amigo nada, Cilindy. O Tavares era aquele típico chato rico, que a gente só tolera porque tem dinheiro, meu.
Nossa!
Nunca viu isso, Cilindy? Tem uns ricos chatos que a gente só tolera porque sempre pode pingar alguma coisa, meu. Um convite pra um final de semana na praia, um passeio de barco, uma carona no jatinho particular.
Ai, doutor Pimpolho!
É verdade, Cilindy. Tavares era desses, meu. Só que era fake, né? Que nunca me convidou pra casa dele na praia, nunca me deu carona no jatinho, meu. E olha que eu ria das piadas dele, hein?
Ai, doutor Pimpolho, que feio isso!
Feio. Feio era o Tavares, meu. Desagradavelmente feio, Cilindy. E ainda derrubava comida na roupa quando comia, meu. Horror.
É, bom, mudando de assunto, doutor Pimpolho, chegou essa correspondência aqui pro senhor hoje.
Correspondência? Deixa eu ver. Convite pra abertura do testamento do Tavares? Vai se fuder, meu. Você que deixou alguma coisa pra mim, é? E Tavares, hein? Grande tatá, meu. Onde é que é o funeral mesmo, Cilindy?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu? Chuchu quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor iniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Muito bem. Muito boa tarde, meus assalariados do amor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta aqui. Mais um embasbacou. Opa! Mais um embasbacado programa Pânico pelas milagrosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa tão polido e educado quanto as tretas de do Babu. Babu. É. Babu Santana, do Big Brother. Ah, Babu do Big Brother. Babu Centeno. Muito bem. Esse eu não
conosco.
Não tenho a menor ideia. Esse BBB, você sabe, meu querido, tá dando o que falar. Tretas, polarização e bitocas. Para falar desta aberração global, convoco aqui Igor Guimarães e Silas Mela Fralda. É com você, meu querido Silas.
Fala, meu irmão!
Como é que está? Tá calmo?
Povo abençoado do meu Brasil, boa tarde, Emílio, meu varão ungido com óleo de peroba do cajadão veiudo de Moisés. Ah, meu irmão, quem assiste Big Brother é tudo fariseu, badernista e comunista. Bando de gente sem ter o que fazer, vai ler a Bíblia, rapaz, vai fazer um pix gordo pro seu pastor. Esse BBB tem mais treta que a faixa de Gaza, meu irmão. O povo não tem mais Deus no coração. Se bem que aquele Jonas parece estar com a serpente do paraíso dentro daquela sunga. Aquilo não é de Deus. Ele pode aleijar alguém. Num programa que tem capetinha, eu me recuso a passar perto. Eu ouvi amém, agora taca o pau e gozismo.
Nossa!
Nossa senhora do subaco preto, cinzinhozinho aqui, tá biruleibe. Ele tá mais doido que o Delari na casa do Alba, jogando cachorro no Emílio. Oi, Emílio, tudo bom? Nossa, eu sou fã do Big Brother, viu? Eu tô juntando um sem terra pra gente invadir aquela casa, sabe? Fazer pipi na piscina. Nossa, é comigo mesmo, ver aquele vermelhão espalhando na piscina, uma alegria, soltar um barroso na academia. Nossa, eu vou meter o dedo no umbigo do babu e falar, doidinho, tá, dá um beijo na Ana Paula Renault, nossa, aquela boca que só grita, pegar no Bilal do Bial, nossa, não tem mais o Bial, né? Agora é o Tadeu, você não sabe nem eu. Olha, mas tem muita gente ruim nessa edição, viu? BBB tá tão ruim, tá parecendo participando da Fazenda, que toma banho, meu. Os da Fazenda ficam fedendo lhama, fedendo alpaca. Nossa senhora, enfia uma engorguteira no meu brioco, mas não me coloca no Big Brother, meu. Agora vocês dão licença. Eu vou levar minha avó na aula de cúspia de milho. Que alegria.
Ei, muito bem. Vamos à agenda. É o melhor stand-up comedy do Brasil. Opa. Ele está se apresentando agora. Já começou as atrações aí em São Paulo e em todo o Brasil.
Isso.
Não é isso? Tá aqui o nosso querido Morgadinho. Olá. Com você, Morgadinho.
Olha aí, ó.
Com
eu voltei pra academia, hein? Ixi. Opa, e vai ser nessa pegada, hein? Alô Nation, deixa aí o piso reforçado. Morgadão de volta em São Paulo toda quarta-feira e tem amanhã com gravação de quadro novo pro Instagram, tá certo? Entra lá no site clubedoingresso.com toda quarta-feira em São Paulo, My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. Você que tá vindo de fora de São Paulo pra São Paulo, né? Você vem do interior, você vem do Nordeste, do Brasil inteiro. Todo mundo vem pra cá pra trabalhar, feiras, convenções. Não tem o que fazer à noite? Toda quarta tem o show do Morgadão. clubedoingresso.com. Compra logo, porque sempre esgota, graças a Deus, graças a você que vai lá e prestigia o Morgadão, tá certo? Dia 7 agora, tem show do Morgadão em Santo André, o primeiro show do ano no Hilários, e você compra no site ticketnamão.com.br. Corre, compra o seu ingresso em Santo André. Santo André é sempre sensacional. Casa cheia, uma casa incrível. Entra no site Ticket na Mão e adquira o seu, tá certo? No dia 28 tem o Morgadão, sabe aonde? São João da Boa Vista, Teatro Municipal. E o site pra você comprar, você que é de São João da Boa Vista, é o entradaverde.com. Agradecer aí a Jovem Pan, São João da Boa Vista, que tá dando um apoio, divulgando o show do Morgadão. Corre, compra o seu ingresso, você de São João da Boa Vista. E pra contratar, manda um e-mail pra contato@rogeriomorgado.com.br. E o arroba aí, Rogério Morgado, que é o Instagram, tem todas as informações, como contratar, como comprar os ingressos desses shows. E tem vídeo novo, tô subindo agorinha, um novinho, agora, agorinha. Obrigado, Emílio, que